Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Remanescentes da Mata Atlântica. As grandes árvores da floresta original e seus vestígios, do botânico e paisagista Ricardo Cardim, é uma obra de divulgação científica, história ambiental e documentação fotográfica. Seu foco não é oferecer um inventário completo da flora do bioma, mas tornar visível a distância entre a floresta ancestral e os fragmentos que sobreviveram à exploração madeireira, à agricultura, à industrialização e à urbanização. Para isso, Cardim articula imagens históricas, reunidas em acervos variados com registros contemporâneos produzidos em expedições pelo território da Mata Atlântica, com fotografias de Cássio Vasconcelos. As árvores monumentais ocupam o centro dessa comparação, elas são apresentadas como organismos raros, marcos de biodiversidade e evidências materiais de uma paisagem profundamente transformada. A edição ampliada, com mais de 400 páginas e novas imagens, reforça o caráter visual do projeto. O propósito central é histórico e ecológico, compreender a escala da perda para qualificar o debate sobre conservação, restauração e relação entre cidades brasileiras e vegetação nativa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma história visual para reconstruir a escala da floresta perdida, a principal singularidade do livro está no uso da imagem como instrumento de investigação histórica. Cardim parte de uma lacuna concreta, há poucos registros acessíveis que permitam ao público imaginar a fisionomia da Mata Atlântica antes dos ciclos intensivos de devastação. Fotografias antigas, documentos iconográficos e materiais encontrados em arquivos, propriedades rurais, coleções familiares e outras fontes são reunidos para mostrar árvores de grande porte e paisagens que deixaram de ser comuns. Esse repertório não serve apenas como ilustração nostálgica. Ele permite confrontar a memória visual da floresta com sua condição atual, revelando que muitos fragmentos contemporâneos correspondem a áreas alteradas, em regeneração ou isoladas. A comparação ajuda a evitar uma confusão recorrente entre a presença de cobertura vegetal e a integridade ecológica de uma floresta madura. Uma mata secundária pode ter valor decisivo para a conservação, mas não reproduz automaticamente a estrutura, a diversidade e o tempo ecológico associados à floresta original. Ao organizar esse contraste, a obra transforma a paisagem em evidência de processos históricos. A leitura desloca a devastação do campo abstrato dos números para uma percepção material de troncos, copas, clareiras e ausências. Assim, o livro contribui para formar uma memória ambiental brasileira baseada em documentação e não apenas em imagens idealizadas da natureza. Em segundo lugar, árvores gigantes como arquivos vivos da Mata Atlântica. As grandes árvores são o eixo narrativo e analítico de remanescentes da Mata Atlântica. Elas condensam questões que normalmente aparecem separadas em livros sobre conservação, longevidade, diversidade biológica, história do uso da terra e percepção pública da paisagem. Uma árvore secular depende de condições ecológicas que se mantêm por longos períodos, e por isso, sua sobrevivência sugere a existência de processos naturais e relações territoriais que antecedem a ocupação recente. Ao mesmo tempo, exemplares isolados não devem ser interpretados como prova de que o ecossistema está preservado. O livro chama atenção justamente para a raridade desses sobreviventes e para o contexto de fragmentação em que são encontrados. As expedições realizadas pelo autor com o fotógrafo Cássio Vasconcelos buscaram registrar os trechos mais preservados e as árvores monumentais ainda existentes no bioma. Esse trabalho de campo estabelece uma ponte entre o acervo histórico e a realidade presente, sem reduzir a floresta a um cenário. As árvores são tratadas como vestígios de uma escala perdida, mas também como componentes vivos que demandam proteção efetiva. Esse enfoque tem valor pedagógico, torna perceptível que a conservação não se limita à contagem de espécies ou à delimitação de áreas. Ela envolve proteger estruturas ecológicas complexas, corredores de vegetação e condições para que novas gerações de árvores alcancem maturidade. Em terceiro lugar, fragmentação e degradação explicam por que cobertura verde não basta. O livro situa as árvores remanescentes em um diagnóstico amplo da Mata Atlântica, bioma reduzido a uma parcela pequena de sua extensão original. A referência recorrente a 12,4% de fragmentos remanescentes não deve ser lida como uma medida simples de floresta intacta. Esses fragmentos estão distribuídos de modo desigual e em estágios distintos de conservação e degradação. Essa distinção é essencial para a argumentação de Cardin, pois impede que a existência de áreas verdes seja usada para minimizar a gravidade da perda histórica. Fragmentos pequenos e isolados tendem a sofrer efeitos de borda, mudanças de temperatura e umidade, pressão de espécies invasoras e menor conectividade para a fauna e a flora. Além disso, a derrubada das árvores maiores altera a própria arquitetura da floresta e elimina organismos que levaram séculos para se desenvolver. A obra, portanto, associa o problema da devastação a uma transformação qualitativa da paisagem, não apenas a uma redução de área. Ao visualizar florestas antigas e compará-las aos vestígios atuais, o leitor entende por que restaurar exige mais do que plantar árvores de forma indiscriminada. Necessário considerar espécies nativas, diversidade, continuidade territorial e permanência no longo prazo. A análise também evidencia um paradoxo brasileiro: um bioma fundamental para grande parte da população e da economia permanece pouco reconhecido em sua complexidade histórica e ecológica. Em quarto lugar, pesquisa de acervos e expedições unem passado documental e observação direta. Remanescentes da Mata Atlântica se diferencia por combinar duas formas de pesquisa que raramente recebem o mesmo peso em publicações de grande formato. De um lado, Cardin realizou uma investigação de décadas em fontes documentais, procurando imagens e relatos capazes de registrar a floresta anterior à devastação acelerada. De outro, percorreu milhares de quilômetros em expedições pelo bioma para localizar e fotografar sobreviventes de grande porte. A participação de Cássio Vasconcelos reforça a dimensão autoral das imagens contemporâneas e dá ao livro uma qualidade visual que não é acessória ao conteúdo científico. Essa dupla abordagem produz uma espécie de comparação temporal. O passado não é tratado como uma abstração distante, e o presente não aparece como panorama neutro. Ambos são colocados em relação para tornar visíveis continuidades, perdas e limites do que ainda resta. Há também uma implicação metodológica relevante. A conservação depende de dados ecológicos, mas a mobilização social depende de linguagens que tornem esses dados compreensíveis. Documentos históricos e fotografia de campo ajudam a construir essa mediação sem substituir a ciência por apelo emocional. A obra mostra que arquivos privados, memórias locais e observação botânica podem ampliar o conhecimento sobre a transformação de um território. Seu valor está, portanto, tanto no resultado editorial quanto no modelo de pesquisas interdisciplinar que aproxima história ambiental, botânica, fotografia e educação pública. Por último, da memória da devastação às escolhas de restauração e arborização urbana, embora o livro se concentre nos remanescentes florestais. Suas implicações alcançam as cidades e as decisões cotidianas sobre paisagismo, infraestrutura e uso do solo. A Mata Atlântica abriga grande parcela da população brasileira e fornece serviços ecossistêmicos relacionados à água, ao clima, à estabilidade do solo e à biodiversidade. Ao recuperar a história da floresta original, Cardin questiona a ideia de que natureza urbana e natureza silvestre sejam temas separados. Muitas cidades se expandiram sobre antigas formações do bioma, impermeabilizando solos, reduzindo a cobertura arbórea e enfraquecendo conexões com áreas naturais. Nesse contexto, o livro oferece base cultural para práticas de restauração que valorizem espécies nativas e a diversidade local, em vez de intervenções meramente decorativas. A atuação pública do autor com a técnica Floresta de Bolso amplia essa discussão, pois propõe pequenos núcleos vegetados como estratégia de recuperação ecológica em ambientes urbanos. Contudo, a leitura não autoriza uma solução simplista, pequenos plantios não substituem a proteção de grandes remanescentes, unidades de conservação e corredores ecológicos. Sua contribuição é mostrar a complementaridade entre escalas. Preservar árvores antigas e florestas maduras evita perdas irreversíveis. Restaurar áreas degradadas e ampliar a arborização cria condições mais favoráveis para a vida urbana e para a conectividade ecológica. O livro transforma essa relação em questão histórica, ambiental e também política. Em conclusão, Remanescentes da Mata Atlântica é indicado a leitores interessados em botânica, fotografia, história ambiental, conservação, paisagismo e planejamento urbano. Mas sua linguagem visual também o torna acessível a quem deseja compreender melhor o bioma presente no cotidiano de grande parte do país. Pesquisadores e estudantes podem aproveitar a articulação entre documentação histórica e observação de campo. Educadores encontram um material capaz de tornar tangíveis processos de devastação frequentemente apresentados apenas por estatísticas. Profissionais ligados à gestão territorial podem relacionar a obra a debates sobre restauração, espécies nativas e arborização. O benefício intelectual central é aprender a distinguir a simples presença de vegetação da integridade de uma floresta antiga. O benefício prático é ampliar o repertório para avaliar por que árvores maduras, fragmentos conectados e solos permeáveis importam para a biodiversidade e para a qualidade de vida. Em comparação com guias de identificação de espécies ou diagnósticos técnicos sobre desmatamento, o livro se destaca por seu método visual e temporal. Ele não se restringe à descrição botânica nem ao relato histórico isolado, coloca imagens de arquivo e registros atuais em diálogo para dimensionar o que desapareceu e o que ainda resiste. Essa escolha confere à obra um lugar particular entre livros ambientais brasileiros. Sua força está em documentar a Mata Atlântica como patrimônio vivo, incompleto e vulnerável, evitando tanto a idealização da floresta quanto a normalização de sua degradação. Se você quiser apoiar Ricardo Cardim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!